Você está ouvindo Feijoada Completa.
Legal. Me amarro nesse som, tá sabendo? O medo, a angústia, o sufoco, a neurose, a poluição, os juros, o fim.
É muita coisa, né?
Nada de novo.
Deixa, aumenta aí.
De novo só tem os 7 pecados industriais. Diga, Paulinho, diga. Eu vou contigo, Paulinho, diga.
Essa coisa é boa demais.
O urubu tá com raiva do boi, e eu já sei que ele tem razão. É que o urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação.
Urubu tá com raiva do boi. Isso é bom demais. Essa faixa de número 4 do primeiro disco do Baiano, Os Novos Caetanos, cai bem pros tempos atuais, né? O urubu tá com raiva do boi.
O mosquito é engolido pelo sapo. O sapo a cobra lhe devora. Mas o urubu não pode devorar o boi. Todo dia chora, todo dia chora.
Um clima de tensão política, né? Todo mundo brigando, todo mundo discutindo, um com raiva do outro. E essa semana no plenário foi uma semana tensa. A gente vai saber disso agora.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Paula Bittar.
Aprovado.
Tudo bem, Paula Bittar?
Tudo jóia, Luiz Cláudio, e você?
Tudo bem. Urubu tá com raiva do boi, Paula?
Olha, a depender da quantidade, da tensão ali do plenário, a quantidade de altercações ali, acho que tá.
Pois é, porque geralmente, pelo menos nas vezes que eu substituí o Edson, era uma sequência de votações, deliberações, discussões e votações. Mas o assunto parece que foi majoritariamente um só, mas teve votação também. Faça um resumo do que houve no plenário nesta tensa semana de março.
Olha só, Luiz, na verdade, teve muita votação nessa semana. Agora, claro que na hora do debate, era a situação política que a gente está vivendo mesmo, na hora das falas de lideranças, isso dominou os embates, né, e as altercações, como eu comentei, dentro do plenário. Apesar disso, a gente teve bastante votação, principalmente porque todo aquele processo de obstrução que vinha sendo feito por conta da não instalação da comissão especial que vai analisar o pedido de impeachment presidencial, acabou. Como foi instalada a comissão, todo mundo topou aí voltar a analisar projetos e o plenário trabalhou a mil. A gente teve 2 propostas de emenda à Constituição aprovadas, 4 projetos relacionados a direitos das mulheres aprovados, 3 medidas provisórias. Então teve muita coisa numa semana mais curta, né, por conta do feriado aí da Páscoa, da Semana Santa. Bom, vou começar falando um pouquinho da proposta de emenda à Constituição da Saúde, que é uma PEC que aumenta os recursos investidos pelo governo federal em saúde pública. Atualmente o governo tem de investir pelo menos 13,2% da receita corrente líquida em saúde. O texto aumenta esse percentual progressivamente, chegando a 19,4% da receita num prazo de 7 anos. Se a gente tomar como base a previsão orçamentária da receita corrente líquida para 2016, esse valor seria, o valor aplicado seria de 100 bilhões esse ano, 100 bilhões de reais, e a gente pode ter uma noção do tanto que vai aumentar. Claro que a receita aumenta, e aí com o percentual aumentando também, a perspectiva é que em 7 anos a gente tem aí mais investimentos em saúde pública. A análise dessa PEC foi em primeiro turno e o texto ainda precisa passar por um segundo turno de votação lá no plenário da Câmara. Aí a outra PEC que a gente teve aprovação já foi uma PEC em segundo turno, já passou pelo Senado e vai à promulgação agora. Ela inclui na Constituição o Tribunal Superior do Trabalho entre os órgãos do Poder Judiciário. É só para corrigir aí o que seria um lapso na Constituição de 1988, em que não havia essa explicitação do TST dentro dos órgãos do Poder Judiciário.
Gente, tudo isso na segunda e na terça-feira.
E na quarta pela manhã.
Na quarta pela
manhã. Foi segunda à noite, terça o dia inteiro e quarta pela manhã. E aí a gente, inclusive na própria quarta pela manhã, que foi quando a gente teve essas propostas viradas aí por conta da comemoração do Dia Internacional da Mulher nesse mês de março, a gente teve essas 4 propostas, as 2 mais importantes delas, que causaram ali mais debate, mais defendidas pela bancada feminina, é uma que define o crime de descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, como, por exemplo, afastamento do agressor assim como proibição de se aproximar da vítima e também obrigação de pagamento de pensão alimentícia. A pena é prevista para esse crime, que está sendo aí definido, né, tipificado pelo projeto, é de detenção de 3 meses a 2 anos, e essa proposta vai do Senado Federal. Aí a outra mais que a gente destaca também, já vai para a sanção presidencial, é uma proposta que proíbe as empresas privadas e também os órgãos públicos de fazerem revista íntima de suas funcionárias e de clientes do sexo feminino. Quem descumprir paga a multa de R$20 mil, sendo que em caso de reincidência essa multa é dobrada, R$40 mil. Um outro ponto dessa proposta é a previsão de que as revistas nos ambientes prisionais, nas prisões, deverão ser feitas unicamente por mulheres também. Vamos encerrar falando um pouquinho das medidas provisórias?
Vamos lá.
Foram 3 aprovações, a gente destaca principalmente uma que muda o Código de Trânsito, definindo como infração gravíssima o uso de veículos para restringir deliberadamente a circulação em vias públicas, sendo que essa punição também é estendida a pedestres que bloquearem as vias. A multa aí prevista é de R$ 3.830. Teve uma outra medida provisória que libera aí recursos, R$1.318 bilhão para 7 ministérios, sendo que parte desse dinheiro vai beneficiar cidades do Espírito Santo afetadas pelos rejeitos de minérios da barragem da empresa Samarco, que se rompeu lá em Mariana, Minas Gerais, e atingiu o Rio Doce. Por fim, a gente teve uma medida provisória que estabelece garantia em financiamentos do programa Minha Vida, que utilizam recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, com o objetivo de evitar perdas no caso de inadimplência. Todas essas 3 medidas provisórias seguem ainda para análise do Senado, Luiz.
Poxa, eu acho que talvez tenha sido a Semana Santa mais produtiva. Nossa. Da história da Câmara, né? Porque geralmente Semana Santa é uma semana quase morta ali, né? Segunda, terça e quarta, ficou a coisa meio lenta. Nessa semana houve produtividade imensa. Quem ficou acompanhando pela televisão apenas os debates, mal sabia que esses debates aconteceram enquanto as votações estavam rolando, né?
Exatamente, porque a fala dos líderes, e muitas vezes, inclusive, tem aquele pedacinho ali, aquela parte em que o presidente chama para orientação de bancada, que é quando os partidos vão dizer se eles recomendam que os deputados filiados a cada legenda, que os seus deputados filiados devem votar sim ou não a uma proposta. Mas muitas vezes esse tempo, que é de 1 minuto, era usado não para para fazer essa orientação, enfim, era uma orientação muito rápida, de 5 segundos, e o resto do tempo todo ali nesse debate político, por conta da situação atual, né?
Caramba, e além disso, houve a sessão, a Comissão Geral tratou do Dia de Combate ao Racismo, a sessão solene do Dia da Água, e hoje, e na quarta-feira, teve a sessão, se não me engano, para a Campanha da Fraternidade, né?
Campanha além da
de
fraternidade.
Tudo, além de tudo, teve tudo isso.
Foi trabalho intenso, com certeza.
Ok, Paula, obrigado pela sua participação e até semana que vem.
Imagina, Luiz, um abraço.
E agora, notinhas, não é isso? Tem vinhetinha para as notinhas? Tem não, Selma, não tem vinhetinha especial para você não. Infelizmente, eu pedi para fazerem uma vinheta especial agora, Selma, Rosana, caprichada,
nada, né?
Mas as pessoas se negaram, então
se negaram.
Vai sem o seu nome. Mas eu apresento, Selma Rosana, com você.
O presidente da comissão especial que analisa o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, deputado Rogério Russo, decidiu não incluir na análise do colegiado o conteúdo da delação premiada do senador Delcídio do Amaral. A comissão da Câmara decidirá sobre a aceitação ou não do pedido de impeachment com base na denúncia original contra a presidente, que trata das chamadas pedaladas fiscais. A produção de provas e o julgamento serão analisados pelo Senado Federal. O relatório Panorama Social da América Latina 2015, divulgado pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, registrou uma redução importante nas taxas de pobreza no Brasil. De acordo com o estudo, mais de 2 milhões e 750 mil brasileiros, quase não sai, né, saíram das linhas de pobreza e extrema pobreza em 2014. Já na América Latina, entre 2014 e 2015, o número de pessoas em situação de pobreza cresceu de 168 milhões para 175 milhões, o que representa 29,2%. A Justiça Federal do Distrito Federal obrigou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a liberar a prescrição e a importação de substâncias com canabidiol e THC. A medida sai 2 semanas após a derrubada do veto que impedia a distribuição gratuita de medicamentos derivados da maconha na rede pública de saúde do DF. As substâncias são usadas como alternativa quando o paciente não reage aos tratamentos convencionais. A Anvisa informou que pretende recorrer da decisão. A Câmara dos Deputados realizou esta semana uma comissão geral para discutir soluções contra o racismo em áreas como educação, cultura e trabalho. O debate foi solicitado pelo deputado Damião Feliciano para homenagear o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, comemorado no último dia 21 de março.
E esta foi Selma Rosana. Selma, você foi muito elogiada essa semana.
Ah,
viu?
Eu fui.
Foi, não vou dizer quem, mas elogiou sua beleza. Porque vocês pensam que a Selma é apenas essa voz bonita?
É, né?
Mal sabem vocês.
Amigo,
ela é linda, elogiaram
é.
Mesmo, tá? Depois eu falo quem.
Obrigada. Okay? Depois eu vou querer saber.
Depois eu vou entregar. Bom, agora, o que é que tem na nossa pauta? Blá, 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 notas assim. Agora temos... Saímos do plenário, vamos para as comissões.
No corredor das comissões.
E estamos com a repórter Dini Moraes, que vai falar sobre a comissão geral que houve na Câmara e que discutiu a discriminação racial no Brasil e que comemorou também o Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, citada ainda há pouco pela nossa Selma Rosana. Tudo bem, Dini?
Oi, Luiz. Tudo jóia? Tudo... Um abraço aí para os ouvintes da Rádio Câmara.
Bom, Dini, foi uma comissão geral que teria tudo para ser uma comissão geral tranquila, serena, mas foi quente o negócio, não foi?
Foi sim. Geralmente esses debates que são de celebração, né, de dias internacionais, de datas comemorativas, assim, geralmente... A maioria que vai falar são tudo a favor, né? Geralmente vão pessoas que exaltam o movimento, nesse caso específico de eliminação da discriminação racial, se esperava que fossem só pessoas que, né, que fossem falar da luta da comunidade negra, dos avanços e do que ainda precisa ser feito, né, para eliminar as desigualdades no país. No entanto, entre os convidados, teve o coordenador do Movimento Brasil Livre, que lá por meado da cerimônia, depois a cerimônia, para você ter uma ideia, durou cerca de 3 horas e meia. Quando estava lá por volta de 2 horas da cerimônia, eles tocaram o hino da negritude, que não sei se os ouvintes sabem, o nosso Brasil, a gente tem o hino à negritude. E esse é um dos hinos oficiais do país, inclusive por lei, desde 2014. A cerimônia tocou o hino à negritude e logo depois esse convidado do Movimento Brasil Livre, que é o Fernando Holliday, começou a falar. E no que ele foi falar, ele já, primeiro ele criticou o hino, dizendo que o hino é mais uma peça de segregação, que ele falou que o hino mesmo propõe o racismo e falou que não concordava com nada que todo mundo tinha falado lá, que ele pensava totalmente diferente, que ele é contra a cota, contra essas políticas de afirmação, reservar a vaga, e diz que esse tipo de atitude de, por exemplo, cotas no serviço público, em vestibulares, em concursos, enfim, é mais uma atitude para criar racismo, para separar os negros em vez de uni-los. E que os negros, eles podem vencer por si próprios e não precisam desse tipo de migalha para conseguir vencer na vida. Já imaginou, né, Luiz? O que provoca isso aí deu no plenário, né?
Eu assisti na televisão, eu estava aqui na rádio, estava passando a comissão, e depois eu assisti pela internet, que esse vídeo também acabou viralizando o trecho dele, né?
Ele, pra você ter uma ideia, na hora que ele começou a falar, principalmente dessa questão de que os negros não precisam de migalhas do Estado, e aí começou a criticar os deputados, as autoridades, os especialistas que tinham falado antes dele, dizendo que ninguém ali estava defendendo negro e pobre, que na verdade as pessoas que estavam ali, todo mundo era charlatães descarados. Ele chegou a falar fazer essa qualificação das pessoas. Nossa, aí virou uma bagunça mesmo o plenário, porque as pessoas ficaram revoltadas, né, ofendidíssimas, e estavam chamando o Fernando Holliday para o debate. Só que no momento que ele falou, que ele terminou a fala dele, ele virou as costas e saiu do plenário. E aí foi o que causou mais revolta ainda. O povo chamava ele lá e... Vem cá, covarde! Vem pro debate! Covarde, né? Aquela coisa toda aí. Teve empurra-empurra. Teve até que ter o pessoal da Polícia Legislativa atuar lá para poder não ter maiores consequências, digamos assim.
É, eu tô aqui na internet. Esse hino foi sancionado pela presidente Dilma Rousseff no dia 30 de maio de 2014. Né? Uma música que exalta a população negra, foi publicada no Diário Oficial no dia 29.
É, inclusive foi de uma iniciativa do deputado Vicentinho.
Exatamente, né? Em 2007, a proposta do hino voltou a ser debatida por meio de um projeto de lei do deputado Vicentinho. Na época, Vicentinho, líder da bancada. Aliás, quando foi sancionada, era líder da bancada do PT na Câmara.
É, ele continua sendo do PT, né, do PT paulista. Ele, inclusive, foi uma das pessoas que mais ficou revoltada lá dentro do plenário. Ele, inclusive, disse que vai pedir penalização, vai entrar com um pedido junto à Procuradoria da Câmara para pedir responsabilização do Fernando Holliday pelas palavras que ele fez, inclusive, chamando as pessoas de charlatães. E também ele chegou até a comentar que iria pedir a responsabilização do Partido Democratas, que foi quem indicou o Fernando Holliday para participar dessa cerimônia, né, da Comissão Geral que estava celebrando o Dia Internacional aí de Luta contra a Discriminação Racial. Eu até conversei com o pessoal do Democratas ontem e eles chegaram a dizer para a gente: olha, é o seguinte, a gente convidou porque o próprio Movimento Brasil Livre pediu para a gente que queria participar dessa comissão geral, né, desse debate. A gente, tendo em vista que é preciso ouvir o contraditório e tendo em vista a liberdade de expressão, né, a liberdade de expressão, a gente permitiu que ele fosse participar da cerimônia, do debate em nome do Democratas, mas ele não falou pelo partido, ele falou pelo Movimento Brasil Livre.
Eu tô com o hino aberto aqui, eu só vou ler um trecho aqui, dizendo assim, o trecho do hino, né? Levantado no topo dos séculos, mil batalhas viris sustentou este povo imortal que não encontra rival. Quer dizer, uma coisa que coloca até o negro... É um hino visceral, né? Uma coisa meio aguerrida, né?
É, de exaltação, né?
De exaltação. Na trilha que o amor lhe destinou, belo e forte na tez cor de ébano, só lutando se sente feliz. Brasileiro de escola, luta de sol a sol para o bem de nosso país. É um hino meio de guerra, assim, uma coisa meio de resistência. Pode se interpretar como resistência, mas também é um hino que, se você trocar a palavra negritude por branquitude, vira uma coisa terrível, né? Mas como os negros têm a história no Brasil, né, relacionada à escravidão, fica uma coisa de resistência, mas lido sob outra interpretação, dá vazão a uma série de polêmicas. Eu lembro que já houve polêmicas relacionadas a esse hino nos últimos anos, muita gente criticando, e pouca gente sabe que é um hino oficial, né?
É um hino oficial, né? Na verdade, inclusive, o deputado Vicentinho, inclusive, fez essa crítica. Ele falou, pô, ele tá indo contra uma coisa que faz parte das oficialidades, digamos assim, do país. É a mesma coisa que ele rasgar a bandeira do Brasil. Ele chegou a fazer um comparativo, assim, mais extremo, mas, querendo ou não, criticando ou não, faz parte. Ele foi sancionado e ele é um hino oficial.
Na prática, ele rasgou um símbolo nacional, né?
Ó, não sei se vocês conseguem escutar.
Consegue.
Ouviram?
Ouvimos.
Eu tenho aqui salvo no meu computador aqui, por causa da reportagem que eu acabei fechando, né? Uhum. Eu guardei aqui um pouquinho o hino pra gente escutar.
Ah, vai sair reportagem na Rádio Câmara, então, sobre isso?
Teve, fechei ontem uma reportagem da Rádio Câmara sobre isso, inclusive com trechos do debate, do bate-boca, dando bem o clima da situação lá.
Aliás, é até bom lembrar, porque quem quiser escutar as reportagens da Dini Moraes e dos outros repórteres, pode entrar na página da Rádio Câmara na internet, www.radio.câmara.leg.br, tá? Tem uma parte lá que dá para escutar as reportagens, as matérias, ouvir o programa Feijoada Completa, outros programas, a música do dia também dá para ouvir, etc.
É, etc. Principalmente a música do dia, né, Luiz?
Principalmente, principalmente. Dini Moraes, obrigado pela participação, sempre brilhante aqui no programa Feijoada Completa. Tenha um bom domingo de Páscoa para você, tá, Dini?
Obrigada, Luiz. Feliz Páscoa para você e também para todo mundo que está escutando aí a Rádio Câmara. Obrigada, viu, pessoal?
Valeu, um beijo, até a próxima. Agora vamos viajar.
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
Tudo bem, Adriana?
E aí, Luiz, beleza?
Beleza. O depósito entrou na conta, não?
Oi?
O depósito
não
entrou
sei,
na
não
conta?
Não olhei ainda.
Ah, eu pensei que eu ia te pegar, você não ia saber o que eu estava falando. É porque a Adriana escreveu um livro e a minha esposa comprou o livro e eu perguntei se a minha esposa pagou o livro, né? É isso.
Isso aí. Ô, Luiz, acabou que você está fazendo propaganda, eu acho ótimo. É, eu escrevi um livro, gente, sobre Bariloche e Vila Langostura, que são dois destinos de férias de inverno.
Que você adora.
Muito procurados, né, por brasileiros. Então, quem se interessar, é só entrar lá no blog atravessarfronteiras.com.br e dar uma olhadinha lá.
Eu pensei que você não entendeu o que eu estava falando. Você pescou na hora.
Eu entendi.
Bom, Adriana, o tema de hoje são as viagens de contemplação, viagens repetidas e viagens sem planilha. Uma coisa meio improvisada, é isso?
Slow travel. É o tipo assim, Luiz. É o contrário do que a maioria das pessoas gosta de fazer quando vai procurar um pacote. Tem várias pessoas que me perguntam dicas, né? Então, tipo assim, outro dia um amigo meu me perguntou assim, ah, eu vou passar 2 semanas na Europa. Quais países você acha mais legal? Ele já enumerou 6, assim, sabe? Eu falei, nossa, mas pra passar 2 semanas? Aí ele, não, porque a gente tá querendo conhecer um bando de coisa, não sei o quê, passar 2 dias em Paris, 3 dias em Londres. Então, esse é o tipo do contrário do slow travel, né? É a pessoa viajar mantendo o mesmo ritmo que ela está na cidade, né? É viajar com planilha, com horário marcado para tudo, porque tem que ver isso, tem que ver aquilo. E o slow travel não. O slow travel é uma viagem que agora tem um conceito chamado slow travel, mas na verdade é uma dica, né? De fazer uma viagem repetida, por exemplo. Vila Langostura, esse guia que a gente se referiu no começo, eu já fui 8 vezes. É uma cidade pequena, é uma cidadezinha, uma vilinha e tal. Eu não tenho que conhecer, não tenho que ficar conhecendo coisas em Vila Langostura. O pessoal fala assim, nossa, mas o que, que você faz lá indo lá tantas vezes? Vou lá para ficar olhando a paisagem linda, entendeu? Respirando áreas diferentes. Então, esse é o conceito, assim, do slow. E que era uma coisa que de repente, o ouvinte que está escutando agora, pensando em viajar e querendo marcar uma viagem, por exemplo, para 5 países em 2 semanas, de repente, ou 5 cidades, né? De repente, escolher um lugar só e ficar 1 semana, sabe? Porque é muito bom você conhecer o lugar, você ver o ambiente, você vê como é que funciona a cidade, né? As pessoas, como é que elas interagem. É muito legal. E eu vejo muita gente correndo em viagem, vejo muita gente acordando 7 horas da manhã para pegar a excursão e às vezes você não sai do ritmo que você está no dia a dia, né? Quando você está viajando dessa forma.
É, você acaba se cansando mais a viagem do que num dia normal, né? De trabalho, rotina, né?
Tem que descansar. Falo assim, ah, agora tem que descansar da viagem. Não, eu acho, eu pelo menos, o meu pensamento assim de viagem, claro, às vezes não tem jeito, você tem que acordar cedo mesmo para ir num lugar que todo mundo...
Não, e às vezes a própria rotina impõe isso, né? Eu não sei no seu caso, mas as últimas vezes, e olha que eu não viajo tanto de avião assim, né? Não tem tanta oportunidade para isso, acho que qualquer pessoa, uma vez por ano, 2 no máximo, as últimas 3 ou 4 vezes que eu comprei passagem aérea, 1 semana antes, a operadora mudou tudo. Quer dizer, você já se estressa antes de viajar. Quer dizer, o mundo real é um mundo que você tenta planejar as coisas saem completamente do controle. Né?
Você... Pois é, mas quando você pode planejar, por exemplo, esse slow travel não está incluído assim um avião, né? Exatamente. Porque, realmente, o avião pode mudar, ou então a passagem mais barata...
O negócio é cair na estrada, né?
Realmente a passagem mais barata é de madrugada, aí tudo bem. Agora, o que eu digo assim, é do dia a dia, você chegar no lugar, em vez de sair correndo, ficar, caminhar tranquilamente, sabe, sem ter, eu tenho que conhecer aquele restaurante, eu tenho que conhecer aquela atração, eu tenho que conhecer tudo que tem nessa cidade aqui.
É uma corrida, né?
É, porque aí você não sai do seu dia a dia, você continua fazendo nas suas férias o que você faz no seu dia a dia, que é ter horário, que é acordar cedo, que é sair correndo, sabe? Então é um convite que eu faço aos ouvintes, né, que de repente na próxima viagem, esse negócio de repetir viagem mesmo, eu repito muita viagem, apesar de conhecer vários lugares também diferentes. Mas eu gosto de repetir também para isso, para chegar no lugar e ficar tranquilo. Eu não tenho mais que conhecer isso aqui, então eu posso ficar lá abessando, sabe, sem fazer nada. Eu acho legal esse conceito de slow travel.
É, eu sou como você, já fiz viagens, já fui 5 vezes a João Pessoa, já fui 3 vezes a Maceió, vou agora uma 4ª vez ficar um dia, na verdade, porque eu vou, na verdade, São Miguel dos Milagres, nas férias, que eu não, nunca fui, acho que você deve ter ido já. Ou deve,
e é um lugar maravilhoso, né? Eu nunca fui, também tá na minha lista de desejos ir para São Miguel.
Pois é, todo mundo fala bem, então eu vou passar lá 6 dias, aí vai dar para caminhar bastante e tal.
Uhum,
é mais fácil exatamente. Esse estilo de viagem aqui no Brasil do que fora, né? Porque fora você acaba realmente, já que é uma oportunidade tão rara, né, você ir para um outro país, que você acaba meio que se obrigando a seguir uma certa lista, porque é quase que uma obrigação, você vê tantos lugares que você acaba querendo e sabe que aquela oportunidade pode ser única. Agora, aqui no Brasil, acho que dá para meio para encarar essa coisa mais lenta e tudo, né?
E esse negócio do slow travel, Luiz, também é muito legal para quem vai curtir o verão em altas, por exemplo, na Europa ou então no sul da América do Sul, quando o dia é longo. Então, o dia só acaba às 10 horas da noite lá na França, em julho, ou então lá em Bariloche, em janeiro, só acaba às 10, 10 e meia. Então, dá para você acordar mais tarde, tranquilamente, sair para passear 11 horas da manhã, que vai ter luz do dia até 10 horas. Então, você vai estar curtindo ainda, né, o dia, por exemplo. Então, é bem legal aproveitar esses momentos também.
Ok. Adriana Magalhães, rapidamente, a sua página?
É atravessarfronteiras.com.br. Convido todo mundo para ir para lá. A gente mudou agora o layout do blog. E tem dicas de vários lugares, vários lugares bem legais, com criança, sem criança, viagem de aventura, viagem em cidade grande, em todo lugar.
Legal. Obrigado, Adriana. Até semana que vem.
Valeu, Luiz. Tchau, tchau.
Até mais.
Olhares. O melhor do cinema com Irã Albuquerque.
Irã Albuquerque. Tudo bem, Irã?
E aí, Luiz? Tudo certo?
Como é que estão as coisas, cara?
Tudo certo, você está de volta aqui?
Pois é, estou substituindo o Edson por 2 semanas. Eu sou o primeiro suplente do Edson. Entendeu? Tem o segundo suplente e o terceiro. Mas ele nunca precisou invocar o segundo e o terceiro, é só o primeiro mesmo.
Você sempre está aí, né? Muito bom.
É, eu sempre estou aqui. Bom, Irã, o tema de hoje é o filme Casamento Grego, parte 2?
Exatamente, a sequência do filme que fez sucesso em 2002. Casamento Grego, muita gente assistiu, ele foi um super sucesso, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, assim, ele teve uma ótima bilheteria na época, quase 400 milhões de dólares de bilheteria, só que, infelizmente, essa sequência, ela não conseguiu bater a primeira. Eu poucas vezes venho aqui para falar não tão bem de filmes, mas hoje eu tenho que fazer justiça, eu não posso simplesmente dizer que o filme é bom, porque o filme não é bom. Enquanto o primeiro filme, né, ele chegou até a ser indicado como melhor roteiro original para o Oscar, teve indicações para Globo de Ouro, a Nia Vardalos, que é a atriz principal e também roteirista do filme, ela foi indicada a vários prêmios em 2002, nesse filme decepcionou, entendeu? O roteiro ele acaba se perdendo em vários momentos, tem várias informações que simplesmente o espectador fica completamente perdido. O que está acontecendo, sabe? Não tem qualquer interligação em alguns temas. Isso acaba virando um problema. O que acaba, no fim das contas, é que Nia Vardalos acabou sendo indicada naquela época em 2002, mas agora com esse filme não deu muito certo. O que ele acabou, assim, usando como referência ali, sempre lógico, a família Porto Carlos, que acabou fazendo sucesso pelas personagens principais, a tia, que é muito engraçada, gosta de falar sobre suas aventuras sexuais, ou então do pai e da mãe, que agora nesse filme tem um papel muito importante, que eles descobrem que não são casados, e aí que vem a ligação do casamento grego, eles se casam novamente, fazem uma nova festa de casamento, e só que acaba ficando pobre o tipo de humor que ele utiliza, é sempre muito rasgado, quase meio não diria nem palhaço, porque a gente, eu acho que diminuiria até a arte de palhaço. É muito rasgado, muito besta, a forma do humor, se você comparar com o que ela fez em 2002. Que era um tipo de humor bem mais rebuscado, com referências das duas culturas, a grega e a americana, ao mesmo tempo. Que era esse o grande lance do filme, né? Era o choque de culturas entre os Estados Unidos e a Grécia, em como os gregos não entendiam como os americanos viviam, né? Por isso que eu até indicaria que as pessoas fossem ver, mas não com muita expectativa. E o filme deve estrear agora, no fim do mês, dia 31, mas eu digo para as pessoas, não com ressalvas, assim, não é um filme tão bom quanto foi a versão de 2002.
O elenco é igual ou diferente?
É o mesmo elenco, depois de 14 anos, os mesmos atores. Pois é, continuaram todos vivos, não teve nenhuma baixa, está tudo certo. E, lógico, assim, né? Muito mais velhos, mas ainda assim com o vigor de 2002.
Ok. Casamento Grego, parte 2. Para quem assistiu primeiro e tá esperar alguma coisa muito melhor, vai se decepcionar talvez, né? Irã, obrigado pela participação no Olhares e até a próxima semana.
Grande abraço, valeu.
Viola Mania, das melhores músicas do Baiano dos Novos Caetanos, para encerrar esse bloco, não quero nem interromper, vai fundo, vai lá.
Onde, nem sei como, de repente brilhou tudo em volta. Na toada só amor se tocou. Veio trazendo a luz do dia, o som quase esquecido da viola, a viola mania. De repente brilhou tudo em volta. Era meio da noite e na toada só amor se tocou. Trazendo a luz do dia, o som quase esquecido da viola, a viola mania. Veio trazendo a luz do dia, o som quase esquecido. A viola mania.
Feijoada completa.